ZYN946, Rádio Natividade FM 104,9, Natividade, Estado do Rio de Janeiro.
O ouvinte em primeiro lugar.
É inegável que um dos pontos que tem causado muita discussão, inclusive muitos debates aqui em Natividade, é a questão do concurso público, né, levado a cabo pela Prefeitura de Natividade no final do ano passado, onde foram abertas 215 vagas, né, para diversos níveis, para preenchimento de cargos na verdade no organograma da Prefeitura de Natividade, do Serviço Público Municipal. No entanto, apesar de o concurso ter sido feito no final do ano passado, nós estamos em novembro, praticamente há um ano, praticamente fazendo aniversário, as portas, né, de completar um ano da realização das provas do concurso público. E até o momento, nenhum dos aprovados chegou a ser convocado pela Prefeitura de Natividade efetivamente. Houve no início, durante a gestão do prefeito interino Robson, inclusive um chamamento para que fossem apresentados documentos. No entanto, esse concurso acabou sendo parcialmente, a homologação acabou sendo parcialmente cancelada, houve a homologação depois e o assunto, a história, tem se arrastado ao curso, né, de todos os meses. A gente ouve as sessões da Câmara de Vereadores de Natividade, é um dos temas que tem pautado, inclusive, a conversa e os debates dos legisladores. O próprio Poder Público Municipal, de quando em vez vem a público, apresenta a sua versão acerca do tema. O grupo de concursados também comparece muitas vezes à Câmara de Vereadores, coloca também a sua posição. Bem, eu já ouvi, né, a Câmara de Vereadores, já ouvi aqui a Prefeitura, no ato representado pelo seu prefeito Francisco Martins Borero, o Chico da Saúde, e o grupo de concursados me pediu também que concedesse a eles o espaço para que eles também pudessem colocar a sua versão sobre o assunto. Pois bem, isso foi na semana passada. Eu pedi que eles se organizassem em comissão para que nós marcássemos essa conversa aqui no rádio, o que de fato foi feito. Eu estou recebendo aqui o Sérgio Ramos Silveira, que é biólogo. Ele foi primeiro colocado no concurso público, a economista Eloá Silva Lima, também a primeira colocada, e Alessandra Gomes, que passou como merendeira em sétimo lugar no concurso público. Nenhum deles, repito, foi convocado efetivamente. O grupo elegeu como porta-voz o Sérgio, né, que a partir desse momento passa a conversar conosco e, evidentemente, esclarecer alguns temas, alguns questionamentos e colocar também a versão do grupo que ele, nesta ocasião, representa. Sérgio, bom dia.
Bom dia, Wanderson. Obrigado, muito obrigado por abrir a sua casa para que a gente esteja conversando com você sobre essa situação do concurso público. E também queria dizer ao povo de Natividade que nos ouça e entenda a nossa posição. Compreenda quais são os nossos objetivos, que não são diferentes de nenhum cidadão nem trabalhador de Natividade, é ver Natividade crescer e sair de toda essa crise que os municípios em geral se encontram. Nós estamos aqui para lutar por Natividade.
O Sérgio me esclareceu agora há pouco que, apesar de a época ter sido colocado em disputa 215 cargos, né, apenas 196
foram preenchidos
por falta de número suficiente de aprovados.
De aprovados.
Né? Então, hoje são 196 pessoas que lutam pelo direito de serem convocadas e se tornarem servidoras públicas municipais da Prefeitura de Natividade. Pois bem, Sérgio, a gente ouve muito sobre isso e a população às vezes fica sem saber o que pensar, né, a que conclusão chegar. A Prefeitura alega certas situações, a Câmara de Vereadores também alega outra. Aliás, a Câmara reclama de que a Prefeitura jogou sobre eles uma responsabilidade que não os cabia. Eu gostaria de ouvir, a partir desse momento, qual é a posição do grupo que você representa, de concursados aprovados no certame realizado no final do ano passado.
Wanderson, a nossa posição é: a Prefeitura tem que cumprir com a convocação. É a finalização de um processo, já foi homologado. Sendo homologado pela Prefeitura, isso quer dizer que a Prefeitura considerou que ele está lícito. Vamos ser claros sobre isso. Só se homologa aquilo que se considera lícito, não se homologa alguma coisa ilícita. Então, a Prefeitura considerou que foram cumpridos todos os trâmites, tanto que na homologação feita pela atual administração, não foi homologado o cargo de procurador judicial, porque a Prefeitura encontrou alguma questão que ela disse: não, essa questão não está clara, nós não podemos homologar. Então, que ela fez aqui é direito dela, esse cargo nós não homologaremos agora, vamos analisar o caso. Isso. Então, então o que falta para concluir? Falta que a prefeitura tenha, faça a convocação da forma melhor que ela achar. Ninguém está impondo nada à prefeitura e comece a contratar essas pessoas. Porque a lei é clara. Hoje não se pode mais contratar para o serviço público, a não ser em situações emergenciais, pessoas para trabalharem na administração pública. Tem que ser concurso público. Tanto que CODESP, que é serviço público, é um projeto do serviço público pago pelo governo federal, com uma série de limitações, é emergencial, mas você precisa fazer um processo chamado processo seletivo simplificado. Eu sou recenseador do IBGE, já fui recenseador do IBGE. É o mesmo processo do IBGE. Para eu trabalhar no IBGE, para fazer o censo...
É uma contratação por tempo limitado, mas que tem que passar por uma disputa igualitária, digamos assim.
Exatamente. Então, o que, que acontece? Então, nós temos um concurso público feito em atividade, temos pessoas querendo trabalhar para a atividade, só que, por algum motivo, a prefeitura não finaliza esse processo. Finalizar é convocar, verificar a documentação, estando tudo ok, ou é nomear o concursado e ele começar a trabalhar imediatamente. Todos estão querendo isso. Uhum. Eu queria só comentar uma coisa. Quando eu sou morador do Rio de Janeiro, eu não sou nem carioca, mas sou morador do Rio de Janeiro, mas tenho uma boa vivência na atividade, e a gente ouve um comentário comum: ah, as pessoas estão tirando vagas dos funcionários, das pessoas na atividade. Isso não é fato verdadeiro. 80% das pessoas que passaram no concurso são moradores do município de Natividade. Mais 10% deles são moradores do entorno de Natividade. Itaperuna, Porciúncula, Tombos, Varriçai, alguns municípios aqui do sul do Espírito Santo, alguma pessoa aqui de Minas mesmo, um pouquinho mais afastado. E os outros 10%, muitos deles não moram em Natividade, mas têm fortes ligações com Natividade. Quer dizer, podem não ser moradores da cidade, mas têm uma ligação muito forte com Natividade. Por isso que, quando viram o concurso ser aberto, se inscreveram.
Tá, mas esse tipo de justificativa, ela não se sustenta.
Não sustenta,
o concurso exatamente. Público é de participação universal.
Veja só, o que eu estou colocando é... Todo mundo
isso não serve de desculpa, não serve de justificativa de nada.
A Constituição é clara, nós temos direito de ir e vir e podemos ocupar como brasileiros qualquer cargo em qualquer instituição pública nacional.
E evidentemente eu acho que nem o poder público, a prefeitura de Natividade, está usando isso como alegação, porque não, mas seria uma bobagem tamanha.
Algumas pessoas falam isso. Ah, não estamos tirando vaga de ninguém. Nós estamos trazendo gente nova para a Natividade, sim, mas estamos também dando emprego a muita gente que não é que não tivesse emprego, mas que estava procurando essa posição dentro de Natividade.
Sim, mas é a lei. Cumpra-se a lei.
Exatamente.
O Sérgio, o fato, na verdade, é que a situação tem se arrastado. Cria-se um empecilho aqui, não quer dizer que cria-se, acha-se, né, uma barreira aqui, levanta-se uma barreira acolá, e nós estamos indo para um ano que a coisa não se resolve. O que está acontecendo, de fato, na sua concepção, Sérgio?
Wanderson, vou ser muito claro. Entendemos, vou usar o plural aqui, porque falo por vários concursados. Todos nós entendemos que a Prefeitura de Natividade passa por uma crise que não é uma crise somente nacional, é uma crise institucional dentro da própria município.
Se somada à crise nacional, nós temos uma local instalada.
Exatamente. E que não é culpa de nenhum dos últimos prefeitos da cidade. Isso é uma coisa que se arrasta há muitos anos, que vem se arrastando, toma uma forma, toma outra, mas ela vem se arrastando. O que acontece hoje, claramente, dentro dessa crise, algumas vezes parece que, para solucionar, você tem que primeiro resolver alguma coisa para depois chamar os concursados. E que não é muito, muito claro. Veja só, o meu cargo de biólogo. Meu cargo de biólogo está lá no planejamento da prefeitura, existia, tinha um biólogo contratado que fez o concurso e passou numa classificação posterior à minha, só tinha uma vaga. Tem mais duas vagas de biólogos que podem ser abertas posteriormente pela prefeitura. Está tudo organizado lá no plano de cargo e salário, bonitinho. Por que que não fui chamado até agora? Ah, porque tem um cargo de fiscal do meio ambiente que não tinha sido criado. Gente, isso é uma decisão do prefeito com a Câmara. Pega-se esse cargo, se constrói a lei, assina-se e resolve o problema. Sabe o que acontece? Está se segurando o concurso por causa de pequenos detalhes. E quando a gente peca no detalhe, quando a gente perde o detalhe, a gente perde o foco do objetivo do concurso. O objetivo do concurso é que Natividade cresça, que Natividade tenha gente trabalhando por ela o tempo todo. Porque para mim não importa. Eu não, como funcionário de Natividade, do município de Natividade, eu não tenho prefeito, eu não tenho, eu não tenho cor política. Eu tenho minha posição política pessoal. Isso eu tenho direito. Mas eu não tenho cor política como funcionário de Natividade. O meu alvo é a população de Natividade. Eu, como biólogo, posso dizer para você hoje, claramente, tenho ideias e projetos a serem implementados na Natividade a partir do primeiro dia de trabalho. Posso dizer, prefeito Chico, e estou dizendo aqui, primeira coisa que nós vamos ter, eu vou chamar o Chico como prefeito, vou chamar o meu chefe, vou dizer, vamos semana que vem sentar e eu vou apresentar um projeto para vocês. Vou chamar a antiga secretária do Meio Ambiente, a professora, agora esqueci o nome dela, que é Maria Inês, professora Maria Inês, vamos conversar com ela. Ela fez um trabalho maravilhoso do ponto de vista ambiental e Natividade. Nós temos a APAI, que é uma coisa maravilhosa, mas nós temos o Cinturão Verde do Estado do Rio de Janeiro, que precisa ser implementado. Nós temos mais duas APAs para serem criadas, até o Cinturão Verde ser implementado, e nós estamos parados no tempo, e elas precisam ser criadas.
Uhum. Sérgio, que tipo de atitude vocês estão tomando para, entre aspas, forçar a prefeitura? Não se trata de levar a coisa para o lado pessoal. Como você me disse agora há pouco, não se trata de um problema do prefeito interino Robson, não se trata de um problema do prefeito interino Fabiano, e não se trata também de um problema exclusivo do prefeito atual. É um problema da prefeitura de Natividade que precisa ser resolvido.
Na prática, o que nós tomamos, nós pedimos um mandato de segurança. Alguns 30 e poucos candidatos entraram com esse mandato. A doutora Leide Jane achou que não era o momento de levar a fato a liminar em 24 horas. Então, ela negou a liminar. Ela está analisando. Ela passou algum dos mandatos de segurança, ela passou para o Ministério Público. Uhum. O Ministério Público está analisando o que nós estamos falando.
Para dar o seu parecer, né?
Para dar o seu parecer. E essa é a forma correta de se fazer. Agora, a gente continua conversando com o prefeito, a gente continua indo à Câmara dos Vereadores. Nós tivemos a aprovação da adequação, como eu falei, resumida. Não uma adequação enorme, como foi a primeira, uhum. mas uma adequação resumida. Dentro, exatamente, pontualmente, ajustando os problemas, foi aprovado semana passada, na quinta-feira, na Câmara, acho que você esteve lá.
Sim.
A adequação está aprovada. Então, agora, já que a adequação foi aprovada, a gente necessita de algumas informações. A Prefeitura está sendo muito preciosa no trato com o concurso. Ela precisa entender que o concursado não só está esperando isso, mas ele está... alguns estão precisando desse emprego. Alguns fizeram mudanças radicais na sua vida na expectativa do direito adquirido.
Você acha, então, que a prefeitura tem, entre aspas, pecado por preciosismo? Está se atendo a muitos detalhes em razão do maior?
Exatamente. Quando falam para mim, não tem dinheiro para... Calma aí, você pode perguntar para o BIM se não entrou no orçamento da prefeitura de 2015... Se não foi aprovado pela Câmara, a existência de mais 215 funcionários. Foi aprovado. Se foi aprovado no orçamento, existe esse dinheiro já planejado. O próprio documento da adequação traz no final uma planilha dizendo que tem esse dinheiro. Então, vamos ser claros. Orçamento existe. Pode ser que, no momento em que se foi sentar, a coisa estava tão confusa que não sabia o que era real.
Certo. Ô Sérgio, vou te fazer uma pergunta, talvez não seja a sua resposta pessoal, mas pelo que você tem sentido, né, por parte do grupo que nesse momento você representa. Vocês têm percebido ou perceberam em algum dos momentos que vocês têm participado dessa negociação algum tipo de vontade do poder municipal ganhar tempo, fazer corpo mole, não se interessar muito na homologação, na verdade, na conclusão desse concurso público? Vocês, em algum momento, chegaram a pensar isso?
Olha, pensamos sim. Muitos de nós pensaram, muitos de nós falaram, eles estão enrolando é porque eles não querem contratar, mas a minha posição pessoal é a seguinte, não é assim, a gente tem que olhar claramente tudo o que está acontecendo à nossa volta. Nós tivemos uma prefeitura que teve seu prefeito cassado por decisão do TSE, que já é um problema. Nós tivemos um novo prefeito que entrou e que não é prefeito. Era o presidente da Câmara dos Vereadores que assumiu, levou do jeito que ele podia, saiu porque mudou o ano eleitoral, mudou o presidente, assumiu um novo prefeito.
Também não era prefeito, era o presidente da Câmara eleito.
Presidente da Câmara eleito, que levou do jeito que podia ter uma eleição suplementar. Eleição suplementar feita, prefeito foi empossado. Por sinal, vou falar outra coisa aqui, a eleição terminou, pouca gente sabe disso, quando ele foi diplomado. O calendário eleitoral dizia que a eleição de natividade terminava quando ele foi diplomado. Então, quando o Robson assina posteriormente a homologação, antes do prefeito ser empossado, já estava fora do período eleitoral. Então, pouca gente sabe disso. Então, o Chico chegou, olha só, foi quase um ano e meio, quase dois anos, em que a prefeitura teve, não como um barco sem rumo, mas sem uma cabeça que estivesse pensando os quatro anos. O Taninho, quando entrou pensando em quatro anos, saiu, entrou o Bin, que teve que dar um jeito, entrou o Robson, que teve que dar outro jeito. Então, olha só, eu não acredito que as pessoas estejam pensando seriamente que vamos ganhar tempo. Ganhar tempo para quê? Ganhar tempo para não contratar uma pessoa que tem o direito? A questão toda é, aquilo que eu te falei, a situação é muito complicada para quem está de fora, inclusive, analisar e dizer, não, eles estão querendo ganhar tempo. Algumas vezes parece que sim. Mas outras vezes não. Outras vezes a gente conversa, a gente teve uma conversa muito boa com o Chico uma determinada hora, e ele explicou claramente o que estava acontecendo. Olha, nós estamos tentando dar uma direção, dar um rumo para uma coisa que nós não temos todas as informações.
Entendo.
E a gente teve com o Eliazir esse tempo todo no sindicato, conversamos com o Eliazir depois que ele foi trabalhar na prefeitura, todas as informações sempre, olha gente, mostrou para a gente ali, sentou no computador, mostrou, Sérgio, olha isso aqui, olha essas planilhas, nós não temos ideia de como funciona. O prefeito teve que correr atrás de refazer o CODESP por mais seis meses, a gente não sabe nem como é que está essa situação, entendeu? Na verdade, nós estamos vendo que o prefeito teve um discurso de apoiar a nossa causa. Agora, realmente, essa posição dele segurar essa convocação e a nossa nomeação fica um pouco fora do discurso dele. O discurso antes da eleição foi o discurso depois da eleição temos que segurar porque está acontecendo isso. O que nós gostaríamos realmente é de ter clareza naquilo que está sendo tratado. Nós
queremos saber... O discurso antes da eleição era e você acha que o pós-eleição e com o concurso na mão para resolver, ele mudou o discurso dele?
Não, ele diluiu o discurso. Ah. Ele não teve aquela premência que ele tinha no começo. Antes da eleição ele dizia, não, nós vamos resolver logo. E já vamos aí três meses... quase quatro meses, de certo. Que foi re-homologado o concurso, e assim, a gente continua na mesma estaca.
Esse canal de negociação entre o Executivo está aberto? Vocês estão conseguindo sentar para conversar, para discutir? Como é que está isso,
Sérgio? Sim, está aberto, está bem aberto. Assim, algumas vezes a gente tem um certo...
Mas em linhas gerais está sendo bom, né? Está sendo legal.
A gente consegue chegar, conversar com o prefeito... conversar com o procurador do município. A gente tem um bom canal com o Eliazir, que a gente consegue chegar lá, com a Cida, com a secretária de administração também já nos recebeu quando foi necessário. O Cleiton também nos recebe sempre que pode. E outras pessoas. A gente tem um bom canal de comunicação com o executivo e um bom canal também com o legislativo.
Entendo.
Nós estamos recebidos pela... Inclusive, hoje nós vamos estar de novo lá. Um concursado vai estar falando hoje na Câmara Municipal, mais ou menos as coisas que estamos falando aqui.
Entendo.
Nós vamos estar lá conversando com de novo. Não porque a gente queira pressionar o Chico. A gente não tem, assim, quando eu falo, a gente não pressiona o Chico, a gente pressiona a Prefeitura Municipal de Atividade. Não importa quem está no cargo de prefeito, quem é o presidente da Câmara.
Vocês ingressaram, inclusive, com um pedido de liminar junto à Justiça, e a juíza, num primeiro momento, respondeu que a Prefeitura tem dois anos para convocar vocês. Você acredita esse tempo muito, muito longo, Sérgio?
Olha só, a juíza respondeu aquilo que está na lei. A lei é clara, a lei diz que um concurso vale pelo tempo determinado no edital, mais até quatro anos.
Entendo.
O que quer dizer isso? Se o edital disser que o concurso tem validade de um ano, o prefeito pode prorrogar até o quarto ano. Quer dizer, ele pode fazer três prorrogações. Nosso concurso tem no edital, o tradicional, que é a validade de 2 anos. O que a juíza fez foi, olha só, eu vou indeferir a liminar, porque eu preciso analisar melhor o caso, creio que seja esse o pensamento dela, não vejo por que ela não teria esse pensamento, e aí, analisando melhor o caso, eu vou dar a resposta, porque o mandado de segurança continua andando. Ele está lá, ela vai ter que julgar o mandado de segurança. Ela julgou o pedido de liminar e pediu ao advogado que entrou com os pedidos uma nova série de informações. Então, a juíza simplesmente usou daquele artifício que ela tem direito. Cabe a ela dizer. Eu fui para ela assim, não é como criança pedindo para pai, mas é como você pedindo um remédio para o farmacêutico. O que o farmacêutico vai dizer para você? Olha, eu não posso lhe dar esse remédio, você tem que ir ao médico pedir. O médico chegou lá e disse para você, não vou lhe dar o remédio, porque você não precisa desse remédio. Não é direito do médico fazer isso? É direito do juiz ler o nosso pedido. Quando ela acolhe o nosso pedido, ela fez o que ela tem que fazer. Quando ela diz, não vou deferir o pedido de liminar, usar esse termo indeferido, quando é indeferido é que não tem mais possibilidade. Ela não deferiu, ela não deferiu o pedido de liminar. Ótimo, isso faz parte. Ela não referiu por quê? Porque um concurso público vale por 2 anos. Terminou. Ela vai analisar. Se amanhã ela vê, realmente tinha que ter feito sido. Olha, defiro dessa forma. Quer dizer, é uma decisão do juiz. O juiz, a gente não pode pressionar o juiz a fazer a nossa vontade. Nós temos que deixar o juiz cumprir a lei.
Apesar de o concurso ter até, a prefeitura ter até 2 anos para convocar os concursados, vocês acreditam que há a possibilidade do município haver a convocação imediata?
Há necessidade. É diferente de...
O que é necessidade? Você acha que o município precisa convocar só, esse pessoal agora?
Como sempre, eu trago para a minha área. Eu sou biólogo. Nós temos ICMS Verde. Já falei da APA. Já tivemos problemas ambientais sérios aqui. Já tivemos a prefeitura sendo... você mesmo noticiou, Polícia Militar Ambiental pegando um grupo da prefeitura. Não sei se foi o prefeito que mandou. Temos o lixo pegando fogo lá. Quer dizer, são atos que a prefeitura depende de uma assinatura. Quando você vai construir a sua casa, hoje você não precisa ter um engenheiro responsável? Sabe o que ele tem que assinar? Uma ART, que é uma assinatura sobre responsabilidade técnica. Legalmente, hoje, para meio ambiente, você tem que ter um biólogo assinando uma ART. Inclusive, o CFBio passou uma lei que proíbe engenheiro florestal de fazer isso. Então, você tem que ter um biólogo na prefeitura. Quando você não tem esse biólogo, uma série de petições legais que você vai tentar fazer junto ao Estado não vão funcionar, porque ele vai dizer, vocês não têm biólogo. Tá? Então, e não adianta contratar... alguém em cima da hora. Não adianta trazer uma pessoa, ou então pegar um determinado funcionário, um outro contratado, que não esteja no cargo de biólogo. Porque quem vai questionar isso é o Conselho Regional. Olha só, eu vou só terminar. Você quer ver um exemplo que o Chico falou aqui, agora eu vou pegar no pé dele? Na atividade tem um filão não explorado em turismo. Varriçai vive do turismo. Itaperuna tem grande parte do rendimento dela vinda do turismo de Raposo. Porciúncula está indo pelo mesmo caminho. Pedra Dourada está indo pelo mesmo caminho. E nós que temos um santuário, nós temos queijos maravilhosos, nós temos coisas maravilhosas na atividade, voo livre. Nós temos isso tudo aqui. E aí o Chico veio aqui e falou, não sei se é necessário o turismólogo. Calma aí, como é que não é necessário uma pessoa que entende de turismo? É quem vai trazer para a gente esse veio que na atividade não explora, que dá emprego para todo mundo. Temos um grande buffet na atividade, que faz trabalho para todo o Estado e não é aproveitado na própria cidade.
Ô Sérgio, você acredita que, em razão desse atraso, a vaga que seria por direito de vocês, né, concursados aprovados, está sendo ocupada por alguém que talvez... Eu não usaria a questão de justiça, não faria esse juízo de valor, né? Mas existe a vaga, ela não está sendo ocupada pelos concursados. Ora, há alguém nomeado para isso.
Alguns casos sim, outros não. Por exemplo, o meu caso, o caso da Eloá, que é de administração, que é economista, o caso dela não tem ninguém ocupando.
Não tem, não. Está vago. Não,
calma aí. Agora, por exemplo, merendeiras, motoristas... e outras situações, outros cargos, tem pessoas ocupando. E tem uma questão muito grave nisso. A questão toda é o seguinte. Um carro comissionado, muitas vezes, ele não... Vou pegar o caso do motorista. O motorista pode dirigir aqui dentro da cidade. Só que ele não pode dirigir fora do município. Pensa um motorista de ambulância que tem que fazer uma transferência de um paciente de Natividade para Itaperuna. Olha só o que eu estou falando. Natividade para Itaperuna é um pulo. Se acontecer qualquer coisa na estrada, esse motorista não vai ser protegido. Você compreende como isso é grave? Esse motorista vai estar com uma situação que ele pode chegar no INSS e não conseguir ter a sua liberação porque estava fazendo uma coisa que não podia. É a mesma questão que eu falei da questão ambiental. Você vai pegar várias pequenas, não são pequenas questões, são questões legais que têm que ser olhadas com a legalidade delas. Então, não posso fazer mais isso. Problema de merendeira, a mesma coisa. Problema de auxiliar de serviços gerais. Problema de pessoal de limpeza. Você tem que começar a olhar. Fiscal ambiental. Hoje é necessário fiscal ambiental na atividade. Não é porque tenha crimes ambientais ocorrendo. Você precisa ter alguém que tenha o olhar. E que quando você contrata uma pessoa que não tem aquela preparação, que não cumpriu as exigências e coloca ele para trabalhar, ele pode não funcionar corretamente. Isso gera problema.
Sérgio, vocês tentaram já a Justiça, estão tentando a Câmara de Vereadores, estão tentando negociar com o Executivo. Qual o próximo passo agora?
Não, o próximo passo agora é vamos esperar realmente a questão da Justiça, vamos esperar a doutora Lidiane verificar algumas situações, vamos esperar o procurador que recebeu esse mandato de segurança se pronunciar, porque nós não vamos ficar brigando contra... não vamos ser Don Quixote, não vamos brigar contra moinhos de vento. Nós vamos esperar o que a lei tem que dizer, vamos continuar pressionando sim, vamos continuar conversando, principalmente, foi aquilo que eu lhe falei desde o começo, nós não queremos nada além do legal, mas também não queremos ser acusados por fatos que não são verdade, fatos que são interpretações que a pessoa ouve. Então, se você conhece um concursado, pode procurar, pode perguntar para ele o que está acontecendo. Se você ouvir alguma coisa, porque eles querem fazer... Não, não queremos fazer nada, não queremos tomar o poder, não temos nada disso, estamos querendo trabalhar para a atividade.
Tá, mas efetivamente, qual vai ser a linha de atuação de vocês?
Não, vamos esperar a Justiça agora. Agora nós pedimos um parecer da Justiça, nós queremos que a Justiça faça.
Sim, mas as negociações continuarão junto com o Executivo, sim, com o Legislativo?
Vamos conversar com o Executivo, vamos conversar com o Legislativo. A nossa postura é, nós estamos sempre tentando... É a solução negociada.
Entendo.
Não gostaríamos nem de ter entrado com os mandados de segurança. Se eu te disser, vou ser sincero. A gente discutiu muito no grupo se íamos entrar ou não com esse mandado de segurança. Por quê? Porque isso desgasta a prefeitura. Isso é mais um desgaste para a prefeitura. E a gente não quer desgastar a prefeitura. Mas a gente também não pode ficar sem cobrar o nosso direito.
Entendo.
Até porque, deixa eu ser muito claro para as pessoas, a lei nos protege. Na prática, nós não queremos esperar 2 anos. Mas, na prática, a prefeitura tem 2 anos para chamar a gente. A realidade é essa. Ela não pode postergar mais.
Você não acha que isso é questão apenas de interpretação, não, Sérgio?
Não acho. Não isso acho. É jurisprudência. Me desculpe, isso é jurisprudência.
Entendo.
Porque é base... Vou colocar para você assim. Existe um aval público que diz que aqueles 196 pessoas têm direito a um cargo. O Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Federal já disse que o concursado tem direito à vaga a partir do momento que ele passou no concurso. A partir do momento que o concurso foi homologado. Ele tem aquele direito, é direito adquirido. Tanto que, se uma pessoa desistir da vaga por qualquer motivo, para o próximo poder entrar na vaga, esse tem que declarar formalmente, com firma reconhecida, que está desistindo da vaga. A gente já teve casos aqui de algumas pessoas que desistiram da vaga. Passaram, foram chamados em outros concursos e foram embora. Então, Anderson, é muito claro que isso não é mais discutível, não se vai discutir mais isso. Porque toda vez que você chegar no juízo e pedir, eu estou questionando dois... Não tem discussão. Não tem mais discussão, isso é lei.
A prefeitura já se posicionou algumas vezes que talvez num primeiro momento não tivesse condições financeiras de convocar a todos ao mesmo tempo, que talvez essa convocação fosse progressiva, partindo do primeiro, depois do segundo colocado, depois do terceiro e assim sucessivamente em cada um dos cargos que devam ser preenchidos. Esse tipo de atitude contempla vocês?
Parcialmente, sim. Nós gostaríamos que todos fossem convocados ao mesmo tempo. Mas veja só, essa é uma decisão do Executivo que eu não posso tomar por ele. Se eu pudesse tomar essa decisão, seria muito fácil, mas eu não
posso.
Mas já
seria alguma coisa.
Por exemplo, mas se ele decidir chamar, vou dar um exemplo, se ele decidir chamar todos os médicos, todas as merendeiras, todos os motoristas, ótimo, ele começou a chamar. Ele começou a cumprir aquilo que a lei fala. Volto a lembrar da homologação. Ele não homologou o cargo de procurador jurídico e achou alguma coisa. Então ele fala assim, olha, precisamos de motorista, eu vou chamar os motoristas. Se ele tivesse feito, se ele estivesse fazendo isso, ninguém estaria assim, como é que fala? Claro, estaríamos preocupados quando seríamos chamados, mas a gente não estaria teria tanta atenção, porque a gente teria notado que a prefeitura está realmente buscando sanar as dificuldades. Ah, posso chamar um motorista, posso chamar um grupo de merendeiros, pode chamar os enfermeiros, e assim por diante.
Ô Sérgio, só para a gente poder fechar, você, honestamente, você e o seu grupo, vocês estão organizados? Ou a coisa está meio
pulverizada? Não,
vocês estão organizados. O grupo está organizado.
Organizado.
Né? Vocês têm mantido contato frequente um com o outro. Hoje é muito fácil, né? Você tem as redes sociais,
temos uns grupos de WhatsApp, aquela Facebook.
Coisa toda. Pessoalmente, você acha que a coisa tem evoluído? A coisa está andando, está fluindo, está caminhando?
Olha só, a aprovação do... Essa discussão da aprovação da adequação, o ajuste feito pela prefeitura e a aprovação na quinta-feira mostra que a coisa está evoluindo. Talvez não com a velocidade que gostaríamos, mas está evoluindo.
Mas está indo.
Está indo. O que falta é um pouco, as pessoas baixarem um pouco a poeira, entenderem que nós não temos posição política. Ninguém aqui é contra ninguém, nem contra Chico, nem contra Bin, nem contra Taninho. Eu gosto muito de falar, citar também o falecido Agudo, nem contra Agudo. Nós não temos posição política nenhuma. Algumas pessoas do grupo, várias delas que moram na atividade, por isso que eu te falo, muita gente na atividade, tem a sua interação política aí com um determinado candidato, tem a sua amizade, tem até a sua, dá até o seu apoio na eleição, mas não temos posição, o grupo de concursados não tem posição política. Não é um movimento político contra ou a favor de ninguém. É um movimento democrático pela busca do direito adquirido. Somente isso. Depois, se a pessoa estiver com a prefeitura e quiser apoiar XYZ, o problema é dela, não é meu. Não é de ninguém aqui dentro. Mas nós também não estamos falando contra o Chico. Nós temos a clareza que não é o Chico, é a prefeitura.
Vocês querem apenas que o direito de vocês seja respeitado, na verdade.
Respeitado, exatamente.
Tá certo.
Nosso direito de reclamar, nosso direito de ir para a rua, nosso direito de falar na rádio. Veja só, evoluímos, estamos aqui à sua frente. Nós somos extremamente gratos a você, extremamente gratos às pessoas que fizeram todo esse movimento chegar até você.
Certo. Sérgio, então, logo mais vocês estarão na Câmara de Vereadores, né? Acredito que algum de vocês vá fazer o uso da tribuna popular, né? Tribuna livre da Câmara, e também junto aos vereadores colocarem essas questões e outras, evidentemente, né?
Exatamente. Nós vamos conversar, dessa vez nós não vamos conversar com a Câmara, nós vamos conversar com a população de natividade através da Câmara, como estamos conversando agora com a população de natividade através do espaço que você nos abriu, Anderson.
Sérgio, olha, nosso tempo está encerrado, muito obrigado pela sua participação, pela sua vida. Eu acho que foi esclarecedor, né, a vinda de vocês aqui, a gente ouvindo os diversos nuances dessa história. Muito obrigado e, mais uma vez, eu desejo muito sucesso, né, muito boa sorte nessa negociação e que a coisa seja, na verdade, feita da melhor maneira possível.
Wanderson, primeiro agradecer muito a você. Os concursados te agradecem esse espaço. Realmente foi uma maravilha para a gente. Segundo, dizer para a população que não se preocupe, que nós estamos aqui para trabalhar. Todos os concursados querem trabalhar por natividade. E terceiro, principalmente, nós vamos tentar sempre a negociação mais simples, mais delicada, que não fira ninguém, porque não temos interesse em prejudicar nenhuma pessoa. Nós estamos aqui simplesmente para trabalhar por natividade.
Claro, com toda certeza. Sérgio, obrigado. Eloá, obrigado. E Alessandro, obrigado também. E boa sorte mais uma vez. Vem aí o padre Reginaldo Manzotti.